O editor, puxa aquela musiquinha esperta.
E traga um balde d'água que está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podosfera baiana. E hoje, episódio de número 51, vamos falar do Bahia junto com essa boa ideia. Pois é, meus amigos, 51, um limãozinho, alguns preferem com um caju ou um cajives, certo? E vamos falar aí sobre Bahia e Botafogo. E também vamos falar do pré-jogo de Coritiba e Bahia. Antes da gente começar, vamos aqui...
Para o meu Botafogo.
Vamos apresentar aqui essa bancada virtual, certo? Vamos começar aí com ele que já aí abriu o seu áudio para dar o ar da graça. Ele que é a polêmica, que come polêmica com farinha. Fala, Thiago.
É nóis.
É isso aí. Vamos mandar um salve também para ele, que é a verdade em forma de comentários. Fala, Mendes.
Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Rapaz, acho que o Lucas tá negociando uns contratos aí sem ninguém saber, viu? Fazendo propaganda aí de umas marcas.
Quais marcas, Mendes?
Você acabou de falar aí, começando o programa aí, pra tomar uma caninha.
Uma boa ideia.
Ah, é verdade. Foi, pô, é o episódio, né? O número do episódio, né? E vamos mandar também aqui um salve.
Tá ganhando dinheiro por fora aí, ó.
Um salve pro rapaz consagrado do futebol. Fala, João.
Fala, meus queridos. Grande abraço a todos.
E estamos com menos um, mais uma vez aqui hoje, na verdade. Dessa vez, não um episódio diferente, né? Ele que antes estava em Acapulco, agora foi partir para um episódio diferenciado no Senai, Mendes.
Rapaz, tem uns episódios perdidos aí na história que a gente nem sabia, tá vendo?
Pois é, a gente não sabia de Chaves no Senai. Você, ouvinte, que não está sabendo do que eu estou falando, assista aí o episódio de número 50 do Bahia, porque nosso amigo Renan, a técnica, em forma de áudio agora e não mais na voz, agora é só em forma de áudio, porque ele não se faz mais presente. Está mais uma vez aí distante, não é verdade? Mas vamos dar seguimento aí a esse episódio.
Largou de mão, né?
Eu sei, é aquela situação, né? É a segunda porta direita, ele precisa muito conhecer o cafezinho que existe lá naquela sala do RH, não é verdade? Mas...
Rapaz, ele vai falar que a Fonte Nova trouxe energia boa pro Bahia, mas foi ele faltar dois programas que deu dois triunfos aí. Tá tudo certo.
Ah, rapaz,
mas a Fonte Nova, energia é boa mesmo, viu? Que pro Bahia será ajudado pelo VAR só com a energia da Fonte Nova.
O VAR chamou o juiz pra olhar o lance.
É verdade.
Ajudado pelo juiz, verdade.
Eu não ia nem falar desse lance.
O gol anulado e o pênalti que o VAR chamou.
Mas é a mística.
Assim, mas o juiz que falou, não. É a mística tricolor. Tá na Fonte Nova, não posso tirar esse pênalti do Bahia.
O Casemiro, antes da fama, deu uma complicada aí no jogo.
Pois é, rapaz. Não tem o que dizer. Não tem outra explicação. Foi a mística tricolor na Fonte Nova. O jogo, de forma geral, ele tava morto. Morto não, morno. Foi totalmente oposto ao jogo do Melgar, né? O Bahia que decidiu todo o jogo no primeiro tempo, abriu uma vantagem absurda e no segundo tempo apenas cadenciou e inclusive teve a oportunidade no segundo tempo do Melgar. Fez diferente no jogo do Botafogo, né? Passou aí um primeiro tempo sem produzir muito, não somente o Bahia, mas o Botafogo também. E no segundo tempo, apenas no final, veio aí esse lance, né, do pênalti que o Thiago já comentou, onde o Rodriguinho marcou, né? Talvez ia ser Gilberto, queria que fosse Gilberto, estava no meu cartola. Mas eu acho que até para dar confiança, né, ao jogador de qualidade, ele que está voltando aí agora, já voltar fazendo um golzinho e tudo mais, bateu bem na bola, ele conseguiu trazer aí essa vitória para o Sport Clube Bahia, que não perdeu na Fonte Nova ainda, né? São aí esses dois jogos seguidos de triunfo na Fonte Nova. E não somente de triunfo, né? Mas são dois jogos seguidos que o Bahia não toma gol, né? É uma situação aí diferente, principalmente se a gente analisa os 10 primeiros jogos, principalmente aí do Bahia no primeiro turno. O Bahia estava tomando muitos gols, veio o Mano Menezes para resolver isso, a gente comentou bastante, a gente questionou o Mano Menezes, inclusive, por não ter tido ainda esse feito que é característico dele, né, de fortalecer a defesa, mas é o segundo aí, sem levar gols, acho que é algo para a gente poder analisar, né, não, Mendes?
É verdade, Lucas, não sei se é parâmetro tanto o Melgar como o Botafogo tão desfalcado, com jogadores importantes, mas a defesa conseguiu passar em branco desses dois jogos, o que é algo para se comemorar, né? Já que o Bahia tem uma das piores defesas do campeonato. E defesa sólida é muito crucial num campeonato disputado e equilibrado como o Campeonato Brasileiro.
Thiago, jogo do Bahia na Fonte Nova, você acha que a única coisa que a gente tem para levar dessa partida foi aí esse comentário que você fez sobre roubaram o seu Botafogo, foi isso?
Foi um jogo um pouco sonolento, assim, truncado no meio campo, onde os dois times não criaram bastante. O Bahia teve, assim, Gregory como um dos principais nomes, que desarmou, armou bastante o jogo. E ficou mesmo no destaque, foi o lance no último minuto, né? Esse pênalti que foi marcado, que o VAR chamou o juiz para mostrar que ele estava errado, mas ele quis insistir no erro. E
João,
fez a mística, tricolou na Fonte Nova, né?
Fez a mística.
Golzinho no final.
João, o Bahia no primeiro tempo, ele ainda teve um gol anulado, um gol de Fecim, né? Fecim que joga bonito, mas assim, não foi um jogo muito claro, né? De chances para o Bahia. Inclusive o goleiro Saulo do Botafogo, achei ele inseguro, né? Ele que é o terceiro goleiro do Botafogo, achei ele inseguro em alguns lances que ele poderia encaixar, e esse lance, né, do gol de Fecim foi inclusive um frangozinho dele, frangozinho não, foi um frango dele, porque espalmou, né, uma cabeçada de Fecim e essa bola, ela entrou. Na verdade, se você parar para analisar, acho que teve um lance parecido nos três jogos dos times baianos, né? Teve um lance onde um goleiro segurou e deixou a bola passar no jogo do Bahia, do Vitória e da Jacuipense. Mas só curiosidade mesmo aí. João, o que é que você achou dessa partida?
Assim, diferente do jogo contra o Melgar, essa daí foi uma partida ruim, né? De ambos os times. Achei que o Bahia sentiu um pouco de cansaço durante o jogo. Acho que mesmo o Roger tendo poupado no final do último jogo alguns jogadores, mas o time ainda mesmo assim sentiu. Foi um jogo mais morno, assim. O Botafogo também não é um time muito bom. Não deixou muito espaço pro Bahia também. E deu a sorte o Bahia, né? No final, de conseguir esse pênalti. O VAR ajudou, né? Quem diria. E o Rodrigão conseguiu fazer o gol. Mas esse daí era um clássico jogo para 0x0 com os dois times jogando muito mal.
Eu acho que seria um resultado ruim pro Bahia esse 0x0. Não somente pela situação na tabela e tudo mais, mas por enfrentar um Botafogo muito desfalcado e pela superioridade do Bahia, mesmo com o time titular do Botafogo. Você concorda, Mendes?
Concordo, o empate era desastroso pro Bahia. Pro Botafogo não era tão ruim, justamente pelas circunstâncias, isso, né, de estar com desfalques. Mas, assim, a partida, meu comentário dessa partida, ele já começa estranho na escalação. Porque, como você sabe, a escalação rola, né, nos bastidores antes de sair oficialmente. E dava que Lucas Fonseca ficaria no banco e o zagueiro Juninho seria titular da partida. E aí o zagueiro sentiu, saiu do time, Lucas Fonseca entrou de titular junto com o Anderson Martins. E pra mim foi um dos melhores em campo, né, Lucas Fonseca. Como os colegas comentaram...
Chegou no ataque também de cabeça.
Sim, E como os colegas comentaram, né, o jogo em si foi ruim. O Bahia foi muito mal inspirado nesse jogo, né? Com um trio de ataque diferente, com Fecim, Rossi e Elber. E aí o time sentiu um pouco a falta da referência ali no ataque, seja Gilberto ou Saldanha, ou até mesmo o Rodriguinho como um falso 9, né? Como a gente já comentou algumas vezes. Tanto é que no primeiro tempo o Bahia termina com apenas 5 finalizações. Já na segunda etapa, com as entradas de Gilberto, de Rodriguinho, que deram uma qualidade maior ali no meio de campo e no ataque, o Bahia acaba tendo o triplo de finalizações e aumenta bastante essa posse de bola. Mas não cria nenhuma grande chance assim, né? Eu acho que o time jogou de maneira burra durante os 90 minutos. No primeiro tempo, estava cruzando bola na área o tempo inteiro. Nino chegava na linha de fundo e tentava cruzar bola na área para três atacantes que não têm uma estatura tão boa e não têm presença de área. Na segunda etapa, o time coloca Gilberto e aí continua insistindo num cruzamento que não estava encaixando. Mas justamente no rebote desse cruzamento sai a finalização, que é bloqueada, e aí sai o pênalti, né? Enfim, foi um jogo que faltou inspiração, mas é importante jogar feio e conseguir os 3 pontos também.
Com certeza.
Sim, assim, ó, como o Mendes falou, o empate seria desastroso o Bahia devido a todas essas condições, situação da tabela, time desfalcado, tudo isso. E mais pelo bom jogo que o Bahia fez contra o Melgar, né? Que deixou uma expectativa boa na torcida. Pegou um time fraco também, assim como o Melgar pegou um time fraco que é o Botafogo. Tá passando sufoco no campeonato, tava bem desfalcado. E se ficasse com empate, seria um péssimo resultado.
Agora, teve umas participações aí que eu queria destacar. Na verdade, eu queria não destacar, eu queria perguntar, né, se vocês acharam algo diferente. Eu achei que Elias chegou um pouco mais no ataque. É impressão minha, Mendes?
Rapaz, eu vou ser bastante sincero.
Fora da área.
Eu queria ter um emprego de Elias. Ficar gordo, assistir o jogo do meu time dentro de campo, não ter preocupação com nada e ganhar um ótimo salário. Porque o cara não agrega em nada, pô. Lógico que nesse jogo ele chegou um pouco mais, né? Mas foram, acho que umas 3 sinalizações que parecia que tá jogando futebol americano. Tava tentando acertar lá o Y, né? Pra fazer a pontuação. Pra mim foi disparado o pior em campo junto com o Elber. Teve um jogador do Botafogo, né? Que tava com indisposição pro futebol. E essa desculpa aí eu conheço há muitos anos já de Elber.
Elias chegou na frente, mas não chegou bem,
não,
né?
Não chegou bem, não. Chutes.
Como se ele não tivesse feito nada. Ele não chegando, ele chegando, deu no mesmo.
Nino conseguiu fazer uma partida melhor que Elias.
Elias correu um pouco, né?
Isso é isso.
Não. Correu não, andou rápido.
Correu, ele correu na hora que tava entrando em campo também, pra aquecer. Ele deu uma corridinha ali do vestiário pro campo, ele correu.
É porque a altitude da Fonte Nova também atrapalhou, pô.
Atrapalha, pô, 800 metros.
Agora, o Bahia, né, depois desse jogo aí, tá com 2 suspensos pra encarar a próxima partida, né? Vai ficar sem Gregory, né? E sem seu amigo Elias Mendes.
O desfalque do Elias eu acho ótimo, né? Que vai ser uma oportunidade para o Mano testar, não sei, o Edson, talvez o Ramires ou o Ramon. E pro lugar do Gregory provavelmente vai entrar o Ronaldo, né? Lógico que perde um pouco tecnicamente, quer dizer, pouco não, bastante.
Bastante.
Mas as características dos jogadores são muito parecidas, né?
No último episódio, Mendes, eu tava comentando que com a saída de Elber, né, que tava aí direto no nosso pimenta de cheiro, a gente ia ter que encontrar um novo, né? Você acha que Elias é um grande candidato?
Já encontrou, rapaz. Antes de Elber ir embora, Elias já tá figurando aí toda rodada.
Muito bem, então. Então, a gente já tem aí um forte candidato pra ser um novo Elber aí no pimenta de cheiro. E o Goiás também tem, né, o Curitiba, ele também tem aí uns desfalques, mas eu deixo pra comentar sobre isso depois. Você Curitiba. Tem mais alguma? Não seria?
Fortaleza, o jogo atrasado, perfeito. Na quarta-feira.
Perfeito. Mande aí, você tem mais alguma... Vocês, né, na verdade, tem mais algo a comentar sobre essa partida?
Tem muito a comentar, não. Só que o Botafogo foi roubado. Encorar engrossar o couro de Thiago aí, aquele pênalti ali foi desastroso. E como o Mendes falou aí, né? Essa saída de Elias pode ser até benéfica pro Bahia. Porque pode trazer uma nova opção ali, abrir os olhos de Mano Menezes e ver que Elias não é um jogador muito bom para estar ali naquele meio de campo do Bahia, que ele tá atrapalhando mais do que ajudando.
O Bahia confirmou a chegada do atacante aí, colombiano, Ramírez. Acho que Mendes tinha comentado dele nos episódios anteriores.
Agora. O Bahia acabou de comunicar agora que a gente tá gravando. Juan Pablo Ramírez, mais conhecido como El Índio, novo atacante do Bahia.
Índio na Bahia só existiu.
Rapaz, agora vem o novo Índio, jogador de 23 anos e tem 1,82m de altura. Não tenho muitas referências sobre o atleta, mas espero que possa somar aí e agregar muito pro time.
A gente tinha comentado sobre ele, né? Como rumor, e agora se confirmou.
Já seria aí um substituto pro Elba, né?
Já seria
espero que...
Elba,
Espero que não herde a numeração do Elba e muito menos a carniça.
Tá aí. Essa contratação, né, ela encaixa com a proposta que de trazer os reforços, né, que o dirigente tinha comentado, se não me engano, 5, essa seria a terceira, me corrija se eu estiver errado.
Isso, a terceira.
Obrigado. E também... sobre o que Mano comentou em entrevista, ainda hoje mais cedo, que ele estava querendo trazer pessoas novas para o time. Não jogadores mais experientes, e sim gente nova para o elenco. Então aí tá aí o jogador contratado, Índio Ramírez, de 1,82m.
Essa parte de trazer jogadores novos entra um pouco naquilo que a gente falou, né? Alguns programas atrás. Ele poderia aproveitar jogadores da base.
Da base, né?
Prefere contratar jogadores de fora e trazer. Não entendo muito isso.
Mas ele tem utilizado até, né? O Fecinho, o Alisson, sim, o Saldanha tem tido oportunidades também. O problema é que a base do Bahia parou de revelar jogadores nos últimos anos.
Mas...
basicamente...
a torcida do Bahia estava cobrando tanto, assim, contratações. E vai trazer um jogador assim que ainda é uma aposta... é um pouco complicado isso também, né?
Eu tenho aqui o áudio de nosso amigo Renan, certo? Ele mandou um áudio aqui falando sobre o Bahia. Eu vou colocar aqui pra gente ouvir.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bom? Mais uma vez aí não presente nesse episódio. Tricolor. Eu acho que eu vou começar a faltar sempre agora, porque quando eu falto, o Bahia ganha, viu? Então... acho que eu vou me aposentar do podcast. Mas enfim. Sofrido. Coração tá doendo até agora. Gol de Raldinei. Gol de Rodriguinho. Né, pra falar a verdade. Mas o Bahia é aquilo, né? O Bahia é eterno gol de Raldinei. Quem é Bahia não pode deixar de assistir o jogo até o último segundo. Porque sempre tem coisa pra acontecer. E a Fonte Nova parece que é mágica pro Bahia, né? O que o Pituaçu não tava dando de sorte, Fonte Nova já trouxe aí 2 triunfos pro Bahia. E independente de como foi um jogo ridículo. Importante os 3 pontos, né? Mas o Bahia precisa melhorar muito. Muito, muito, muito. O Bahia não fez uma partida boa. Não gostei da partida do Bahia. Mas no suado do Gongo, Rodriguinho ali, voltando aí, né, de lesão, voltou contra o Melgar, agora saiu do banco novamente contra o Botafogo e conseguiu fazer esse gol de pênalti, num pênalti achado, que na minha opinião não foi pênalti, né, mas um dia da caça, outro dia do caçador. O Bahia já foi prejudicado. Uma hora tem que ser ajudado também, né? E é isso. Acho que o Bahia precisa melhorar muito em todas as posições. O Bahia é um time muito instável. Não se sabe o que esperar do Bahia nos próximos jogos. Porque é sempre uma incógnita. Se você vai ver aquele Bahia que jogou contra o Vasco, que jogou contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, que jogou contra o Melgar, ou se você vai ver um Bahia apático na, da maioria das, das partidas, né? E queria destacar aí que, apesar de não ter sido válido o gol de Fecim voltando a marcar, né? E o cara tá iluminado, tá jogando bem, tá confiante. E tem que ser mantido no time, que é um cara que tá virando essencial aí pra esse time do Bahia. Já mudou até de nome, não é mais Fecim, agora é Messim, primo de Messi.
Ave Maria.
Meu Deus do céu.
Esse final aí foi puro clubismo, viu?
Eleitou de bem aí.
Ô, Thiago, você concorda aí com Renan? É o Gilberto de 2019, Fecim?
Exatamente. Fecim joga muito aí. Acho que o torcedor do Bahia que disse que Cleison era o Puskas estava um pouco precoce assim, nessa análise dele. Agora... Que o Puskas é Fecim. Ou, como o Renan falou, Messi, né?
Agora, Messi. Só queria deixar um ponto aí. Se vocês perceberem no início do áudio, o Renan tá um pouco triste.
É, tá balado.
Não sei se é porque o Luau já acabou lá em Acapulco, ele teve que voltar pra Vila. Alguma coisa aconteceu. Acho que foi porque Kiko foi embora, né?
Foi pro Senai que ele foi, é. Episódio de aula.
Ah, agora. Entendi.
É. Agora, ele comentou sobre... Inclusive, eu queria... Saber de seu Clériston, o que é que ele acha sobre isso, né? Essa regularidade aí. Que ele tava falando da regularidade do Bahia, né? Serve pra ele também. Agora, Mendes, falando de regularidade, né? Que foi o comentário de Renan. Você, não sei se você chegou a ver, mas Mano Menezes, ele gostou da partida contra o Botafogo. Ele achou interessante a partida... principalmente focou, né, no fato do Bahia não ter levado o segundo, ter acumulado mais um jogo sem levar gols, né? Agora vai enfrentar o Fortaleza. Você acha que o Bahia ele ainda está muito inconstante?
Sim, eu concordo com o que o Renan falou. Uhum. Acho que Mano, a visão de Mano sobre a defesa faz sentido, né? Mas como a gente tem que ressaltar, né? O Botafogo cheio de desfalques. Desfalques importantes, principalmente ofensivamente, como o Honda, por exemplo, né? O Calu no banco, né? Voltando de lesão. Então, ofensivamente, o Botafogo não tinha muito poder de fogo, né? Desculpa o trocadilho. Mas teve um lance que o Botafogo puxou um contra-ataque num 3 contra 2. E Douglas foi muito bem para abafar o chute do jogador e sair com a bola. Né? E falando em regularidade, Gregory, mais uma vez, regular, né? Uhum. Eu acho que Nino Paraíba, nesses últimos 3 jogos, mostrou uma regularidade interessante. Foi bem nas 3 partidas.
Não dá pra confiar muito.
Não dá pra confiar muito, mas foi bem contra o Santos, foi bem contra o Melgar, foi bem contra o Botafogo. Acho que pode estar recuperando aí uma boa forma, né? Recuperando confiança. E foi sim também, foi muito regular na partida. Buscou o jogo, né? Fez o golzinho dele. Foi anulado, mas... Tá mostrando futebol, tá mostrando vontade.
Vamos falar de melhor e pior em campo dessa partida. Eu vou começar com o nosso amigo aí, Renan.
Pimenta malagueta dessa partida aí, Bahia Botafogo. Vou votar no Gregory. Acho que fez uma boa partida. Foi bem ali defensivamente. E também na construção da jogada, no início da construção da jogada, acho que ele jogou bem o jogo, né? Foi bem participativo. E o Pimenta de Cheiro, na verdade vou votar em Elias mesmo. Pra mim Elias é um cara que não tá agregando nada nesse time há um bom tempo, só tá aí porque é apadrinhado de Mano Menezes mesmo.
É aquele jogador, né, que como o próprio Renan diz, ele tem o pacote Premium VIP, né, de assistir o jogo do Bahia dentro de campo, de pertinho, com grande resolução. Vou seguir com o Mendes.
Vamos lá, começar pelo Pimenta Malagueta. É, vou destacar o sistema defensivo por não ter tomado gol mais uma vez. Até porque ofensivamente, como eu falei, o time não foi tão bem. É, os jogadores que entraram também não tiveram grandes participações. Não acho que vale votar no Rodriguinho, por exemplo, nesse jogo por conta do gol do pênalti, né? O gol que deu mais de 2 pontos pro Bahia. Mas o desempenho dele em campo não foi tão primoroso para receber um voto. É, vou destacar o Juninho Capixaba, que não apareceu muito ofensivamente, mas defensivamente ele teve um trabalho ali com o Kevin e o Kelvin, a dupla sertaneja ali do Botafogo, atacou muito nas costas dele e ele foi bem. Mas como eu falei anteriormente, Lucas Fonseca para mim foi o melhor em campo e meu voto vai para ele. Já o Pimenta de Cheiro, né? Não tem como votar diferente de Elias, o cara não agrega em nada. E é inacreditável o cara continuar jogando 90 minutos numa partida como essa. Quando o Mano foi colocar o Rodriguinho e o Gilberto, eu imaginei 3 coisas. Ou ele tiraria Rossi e Elber e jogaria num 4-4-2. Ou ele tiraria, por exemplo, Elber e Elias e aí iria com tudo pro ataque. Mas ele me tira Daniel e... saiu Daniel e Rossi. Então, eu acho que ele mudou errado aí. E, mais uma vez, Elias continuando 90 minutos em campo, sem jogar nada.
João.
O Mendes até citou aí o jogador que eu vou votar como Pimenta Malagueta, que é o Juninho Capixaba. Eu acho que ele fez uma partida muito boa, principalmente defensivamente, como o Mendes destacou. É, deu uma segurança ali na lateral esquerda pro time. E... o Pimenta de Cheiro não tem como fugir, é Elias mesmo. O cara tá pesado, não consegue correr. E como o Mendes destacou agora também, né? Mano insiste em continuar com ele os 90 minutos. Ele podia ter tirado Elias, continuado com Daniel e Rodriguinho ali no meio. Podia ter feito diversas substituições, mas escolheu deixar Elias e tirar Daniel. Daniel que é um... que é um cara que é lúcido, né? Ele consegue dar bons passes, consegue ajudar o time ofensivamente. E era isso que o Bahia estava precisando no momento, né? Uma ajuda ofensiva. E Elias continuou ali fazendo mais do mesmo, nada. Parado naquele meio de campo e não agregou em nada.
Inclusive, João, falando em Daniel rapidamente, depois que ele foi substituído, o poder ofensivo do Bahia diminuiu bastante, né?
Sim,
parou de criar, de ter triangulações e chegar mais próximo do gol do Botafogo.
Thiago.
É, primeiro, Pimenta Malagueta aí, que nessa partida eu escolho o Gregory. Ele foi muito bem defensivamente. É, ajudou também a criar algumas jogadas, das poucas que teve. Teve uma boa saída de bola na partida. Então meu voto Pimenta Malagueta vai pra ele. E Pimenta de Cheiro vai para aquele jogador que tem o melhor plano do PFC. Que ele recebe e ainda pode assistir o jogo de dentro do campo. Então, Pimenta de Cheiro vai para Elias. Ele tá até montando o tabuleiro de acarajé ali no Rio Vermelho, viu? Que tá com os braços de baiana.
Ai, ai, melhor comentário. Muito bem. Então aqui vai o Pimenta Malagueta para bela contribuição em campo para Gregory e o Pimenta de Cheiro para Elias. Elias aí, como disse nosso amigo Thiago, com braços de baiana de acarajé. Não é verdade? É, falando sobre os palpites e também, né, da classificação aí do Brasileirão, eu e João, a gente, né, imaginou a vitória do Bahia, mas a gente esperava um resultado melhor. João apostou em 3-1, eu apostei em 2-0 Bahia. Ficamos aí com 1-0 magro no finalzinho do segundo tempo, mas é melhor do que nada. E com esse resultado, o Bahia se afastou mais um pouquinho aí do Z4. Não somente se afastou, mas empurrou também o Botafogo para o Z4, já que o Curitiba arrancou aí um bom resultado. né, do jogo contra o Internacional fora de casa, ele empatou, então o Curitiba conseguiu sair da zona. E o Bahia agora está em 14º colocado com 22 pontos, a 2 pontos exatamente do Botafogo, que abre o Z4, seguido aí de Vasco, 18 pontos, 19 pontos na 18ª posição, Atlético Paranaense também com 19 na 19ª e o Goiás, o Lanterninha, com 12 pontos.
A gente foi iludido, Lucas, pelo jogo contra o Melgar, né?
Não somente o jogo contra o Melgar, mas também achando que o fato do Botafogo desfalcado, exatamente, iria ser tudo diferente e, na verdade, não foi.
Eu tô achando assim que a gente tá seguindo um padrão muito bom aqui, né? Quando a gente fala que o jogo vai ser ruim, o jogo é bom. Quando a gente fala que o jogo vai ser bom, vai ser ruim. Então vamos continuar nesse padrão.
É verdade. Vamos dar seguimento a exatamente isso daí. Vocês querem, na verdade, adicionar mais alguma coisa sobre essa partida? Porque eu mesmo gostaria de adicionar. É um assunto que eu queria perguntar aí para Mendes, né? Eu vi que Guilherme Bellitani, Mendes, ele deve se recandidatar, né? Fazer aí sua reeleição, né, à presidência do Bahia. E tem aí já a especulação de nomes como Marcelo Santana. O que é que você acha sobre isso?
Rapaz, assim, eu acho que Guilherme Bellitani tem força política suficiente para poder conseguir uma reeleição no cargo do clube, mas Marcelo Santana tem ganhado muita força nas redes sociais ultimamente.
Exato.
Muita gente tendo saudade de uma forma mais enérgica como ele cobrava o futebol. E Bellitani é um cara mais, assim, administrativo, né?
Administrativo, isso.
Enquanto que o Marcelo Santana era um cara mais enérgico, que cobrava mais os resultados, inclusive se expôs mais, né? Enquanto presidente, em falas duras, falas pesadas. Eu me lembro quando o Bahia foi campeão, acho que campeão baiano, a Copa do Nordeste, eu não lembro. Ele falou: o maior clube da Bahia é o Bahia. Qual a dificuldade de entender isso? Então, eu acho que seria interessante mesclar um pouquinho de cada um. Acho que seria interessante, inclusive, uma chapa entre Guilherme Bellitani e Marcelo Santana, um presidente e outro vice. Até porque o nome de Vitor Ferraz não é um nome que me interessa muito, né, que é o atual vice-presidente do Bahia.
Muito bem, tá aí a opinião do torcedor.
E é um nome, esse nome do vice aí, que poucos conhecem, né?
É, verdade.
Pois é. Eu mesmo acabei de conhecer.
Não se ouve muito falar sobre.
É um cara que esteve presente no movimento lá que ganhou força, né, pela democracia do clube. Lá atrás, acho que em 2016, 2015, por aí. E tem uma função política dentro do clube interessante, mas não é um cara que aparece muito. Não é um cara que dá cara a tapa e fica ali um pouco mais escondido atrás da figura do Guilherme Bellitani.
Tudo bem. Vamos mudar de assunto, vamos falar do próximo jogo do Bahia. Esse jogo que tá, era o atrasado, né? Da rodada 18, né, que vai ser o jogo do Bahia versus Fortaleza, esse jogo que vai acontecer na quarta-feira, dia 11, em Pituacives.
Vai testar a mística tricolor agora.
Na Fonte Nova, às 6h45, é o que, João?
Vai testar a mística tricolor agora, porque o Fortaleza vem bem no campeonato. Tudo bem que essas notícias que saíram hoje aí, que Ceni pode estar indo pro Flamengo, podem abalar um pouco o time, mas o Bahia pegar o Fortaleza nesse momento é um bom teste aí pro time.
O Rogério Ceni declarou que o objetivo dele é cumprir o contrato, independente de proposta que surja para ele.
Ele já deu sinal verde também, falando que se o Flamengo se acertar com o Fortaleza, ele vai.
Ah, é?
Já deu sinal verde.
Ele já fez essa saída do Fortaleza antes, não deu certo. Vamos ver o que é que o.
Mas acho que dessa vez é um cenário completamente diferente, né?
É, não é nada diferente, velho.
E é um time diferente também, né? Sim, não é um Cruzeiro que já tava...
Ele não tá indo pra um time em crise.
Crise. É, isso é verdade. Isso é verdade. Agora que
A crise que o Flamengo tá, né? Que mandou o técnico embora. É um time que tá no terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Oitava de final da Libertadores e quartas da Copa do Brasil. Então, que
mas,
crise.
Mas, sinceramente, eu acho que Ceni deveria, pelo menos, ficar no Fortaleza até o fim do campeonato, viu? Que ele poderia estar queimando muito o nome dele, saindo assim pro Flamengo.
E assim, eu diria que hoje em dia, no mercado nacional, né, desses novos treinadores, com essa filosofia, né, mais... diferente, né, que é parecida assim, né, com as escolas aí de Bruno Pivetti e tudo mais, o Ceni seria o jogador, é o treinador melhor do Brasil, eu diria, né?
Mas eu acho que o Flamengo também, vai acabar levando Barroca, viu?
Barroca, né?
Não, pode levar Barroca não, pô, pelo amor de Deus, se levar Barroca já foi.
Não, o Vitória tá querendo segurar, inclusive, Barroca, né, pelo belo trabalho que ele vem fazendo. Mas a gente deixa pra falar sobre isso em um outro episódio.
Só pra concluir aqui, eu acho que se Ceni sair nesse momento do Fortaleza, ele pode acabar se queimando mesmo, pode acabar fechando as portas dele dentro do Fortaleza. É uma segunda saída que ele tá saindo no meio de um trabalho que tá sendo muito bem feito, então...
É o maior treinador da história do clube, né?
Sim.
Ele saindo assim, já pra um time do eixo, pela segunda vez, e não conseguir novamente implementar um bom trabalho, ele pode acabar queimando o nome dele pra os times do eixo Rio-São Paulo.
É. E digo mais... Se ele sair, o Fortaleza cai.
É mesmo, hein? Tá aí.
Com toda certeza.
Soltou a bomba e se saiu. Né? E se saiu. Fortaleza, que vai enfrentar o Bahia com o desfalque, o zagueiro Jackson. Né? Deixei pra falar.
É reforço, rapaz.
É verdade. É o reforço. Agora, Mendes, você acredita na mística tricolor na Fonte Nova ou acredita no bom trabalho de Rogério Ceni no Fortaleza? Como é que você acha que vai ser essa partida? E já deixa aí seu palpite.
Rapaz, eu acho que vai ser um jogo muito complicado, um jogo difícil. Fortaleza é um time chato de se enfrentar. Eu vi o jogo da última rodada contra o Atlético Paranaense, em que ele foi claramente roubado. O segundo gol do Fortaleza, que abriria um 2-0, foi muito mal anulado pelo VAR. O primeiro gol do Atlético Paranaense foi dado pelo VAR, não tem uma imagem conclusiva que a bola entrou. Então acho que vai ser um confronto difícil pro Bahia, ainda mais sem o Gregory, né, que é fundamental ali no meio de campo. Mas eu queria destacar um dado interessante aqui, que nos últimos 3 jogos em casa, o Bahia venceu os 3 pelo Campeonato Brasileiro. Foi 3-0 contra o Vasco, 3-1 contra o Atlético Mineiro e agora 1-0 contra o Botafogo, né? Então, parece que o Bahia tem vivido um momento bom em casa, ainda mais agora voltando para a Fonte Nova, né? Enquanto isso, o Fortaleza fez 9 jogos fora de casa, só ganhou 1, empatou 4 e perdeu mais 4. Então, pelo momento das duas equipes, de acordo com o mando, o Bahia tem uma certa favoritismo, digamos assim. Mas eu acho que vai ser um confronto muito duro. E quem errar menos pode ganhar. Acho que vai ser 1-0 pro Bahia.
1-0 pro Bahia é o palpite aí de Mendes. Vamos seguir aqui com Renan.
Bom, o Bahia vai jogar aí, né, no meio da semana contra o Fortaleza. Vai ser um confronto difícil. Fortaleza tem um time bem mais organizado que o Bahia. E assim, não tô tão confiante ainda no Bahia, não é um time que dá pra confiar, apesar de 22 bons resultados aí. Então, meu placar aí pra esse jogo vai ser 1-1, né, e não acho que o Bahia ganhe. Acho que o Bahia pode até perder, mas eu vou colocar 1-1, acreditando aí que o Bahia consiga manter uma sequência de partidas sem perder.
Acho que o Bahia não ganha, acho que o Bahia não perde. É aquela coisa, né? Nem ganhar, nem perder. aquele velho áudio. É, nem ganhar nem perder, um empate, 1-1. Até o momento, Lucas, Thiago, fale.
Não, só queria trazer que o árbitro dessa partida vai ser aquele árbitro que apitou Corinthians e Bahia lá em Itaquera, né? Aquele árbitro que deu uma piscadinha pro Caio no final do jogo. Olho nele.
Bom comentário aí. Ô Thiago, já tivemos aí 1-0 pro Bahia, 1-1 o jogo. Até o momento tá bem apertadinho aqui o placar. Qual a sua perspectiva para esse jogo e seu placar também?
Acho que vai ser um jogo bom de assistir. É, se o Bahia foi ajudado nessa rodada, na próxima vai ser prejudicado. E eu aposto em 1-0 Fortaleza.
Entendi. A lógica tá muito boa. Ô João, qual é a lógica que você vai seguir nesse nosso palpite de hoje? É, seguir essa lógica de Thiago, né? Já que no passado o Bahia foi favorecido por um lance e nesse não seria? Ou pela lógica de quando a gente diz que o jogo vai ser bom, o jogo vai ser ruim e vamos lá?
Assim, se a gente usar essa lógica, a gente tem que pensar que essa lógica pode não ser lógica dessa vez. Porque se a gente já usar essa lógica pensando nessa lógica, a lógica deixa de existir. Então...
Porra, sim.
É, pô, são muitas variáveis, pô. Vocês têm que pensar nisso.
Com certeza, se o ouvinte parar pra entender, ele vai
entende.
Ver que... Isso, ele vai ver que faz sentido.
Faz muito sentido. E até por isso, eu acho que a lógica de Thiago pode ser usada como uma boa lógica.
Tá bom.
E mas mais. A lógica é lógica ou é lógica?
Não, a lógica não é a lógica, não. Mas pode ser a lógica. E terminando toda essa lógica, eu acho que o jogo vai ser um jogo bem razoável. Não vai ser nem bom nem ruim, que aí já quebra a lógica.
Já tá na lógica de Renan, né?
É, já tá na lógica de Renan. Então vai ser um jogo razoável, mas... Vou seguir a lógica de Renan e vai ser empate também. Eu acho que vai ser um 2-2, vai ser um jogo bem movimentado.
2-2. Tá
usando drogas aí, não é possível.
Eu vou em outra lógica, né?
Mas a sua lógica vai ser a lógica ou vai ser a outra lógica?
Ó, parando pra pensar na ausência de Gregory, eu acredito menos, né? No Bahia. Parando pra pensar,
mas,
que
rapaz,
o Bahia está sem Elias...
A ausência crucial é a ausência de Renan, não é de Gregory, não.
É verdade. Então o Bahia tá com duas ausências aí. A de Elias que favorece e a de Renan que favorece também, não é isso? E
exato.
Somente com uma que não favorece. Então é uma... E o Bahia tá jogando dentro de casa. Então é uma vantagem pro Bahia. Então o placar vai ser 2-1 Bahia. Entendeu?
Beleza.
Você entendeu a lógica aí, João?
Não. Entendi a lógica, mas você tem que pensar na outra lógica também, já que você tá usando essa lógica.
Qual seria?
Você tem que usar a lógica de que se Rogério Ceni decidir ficar nesses próximos dias, então vai ser um incentivo a mais pros jogadores do Fortaleza. Então vai ser uma lógica positiva.
Sim,
pro Fortaleza.
Positiva pro Fortaleza.
E também, mas... se ele decidir sair, aí também é uma lógica negativa pro Fortaleza. Aí é 5-0 Bahia.
Sim, tá, não. Aí eu concordo que. Eu concordo com 3-1. Eu concordo com 3-1. Mas tem uma outra lógica, né? Que é a que o Mendes tinha falado. Que o Bahia ele tá vindo de resultados positivos e o Fortaleza tá vindo de resultados negativos. Então seria um jogo aí então de 3-2. Então eu vou mudar meu palpite aqui para 3-2.
Mas aí, usando essa lógica, a gente traz a outra lógica passada que a gente já usou, que é o quê? A dupla Bavi gosta de ressuscitar os mortos. Então o Fortaleza está morrendo, o Bahia está vivendo.
Não, tá,
e quem é que vai
entender?
Essa lógica aí eu não vou pegar, não. Essa lógica aí eu não vou pegar, não.
Fortaleza tá melhor que o Bahia.
É, o Fortaleza ainda não está morrendo, não. Pode vir de resultados ruins, mas não morrendo é porque você pegou pesado. Mas eu vou deixar 3-2. Eu vou deixar 3-2 aí, né? Esse jogo bacana de se assistir, gol pra todos os lados. Certo?
Eita, já vi que vai ser uma merda, viu, esse jogo?
0-0 feio.
Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar aí?
Não, chega de lógica.
Não. Calma. Se vocês não têm nada a acrescentar, o nosso amigo Chaves, do Senai, ele tem sim. Então eu vou pedir pro editor soltar o áudio dele aí.
Venha de lá, Chavito.
E vou deixar um questionamento aí no ar pra vocês. Não sei se vocês lembram de Gustavo, que era do Sub-23 do Bahia, né? E foi vendido lá pro Japão. Foi dispensado pelo clube lá do Japão. Tá sem clube no momento. soube que tá voltando para Salvador, mas não tem nada certo com nenhum clube. Será que não seria um bom reforço pro Bahia repatriar aí o Gustavo? Um dos destaques do time sub-23, né? E acredito que tem lugar sim para ele nesse time. Inclusive, acho ele melhor que Clayson e que Elber.
Rapaz, tem que ver a situação de como é que ele foi dispensado, né? Porque se tiver rescindido o contrato, é uma boa oportunidade para buscar o jogador. Mas se tiver que pegar por um empréstimo, eu não sei. Por questões de salário, né? Gustavo foi vendido em julho por 2 milhões e 200 mil reais pro futebol japonês. E é estranho, né? Ter sido dispensado tão rápido assim. Já que geralmente lá na gringa os caras têm um pouco mais de paciência por questão de adaptação.
É, fica aí a ressalva, né?
Mas tem que saber o motivo dessa dispensa também, né? Pode ter sido dispensa por mau futebol, por má indisciplina, tem que ver o que aconteceu realmente.
Analisar de direitinho aí, o Bahia já tá trazendo um jogador.
Ele pediu pra sair porque no Japão não tinha o poeta.
Com toda certeza, Thiago, ele tava com saudade de um Bruno Magnata, de um poeta, isso aí. Com toda
sempre
certeza.
Comentários precisos.
Sempre, sempre. E é com esse comentário maravilhoso, meus amigos, que eu encerro mais um episódio desse podcast. Eu sou o Lucas Macaulay e gostaria de agradecer a você que ficou até o finalzinho nos ouvindo e também gostaria de agradecer a essa minha bancada virtual.
Boa noite, meus amigos, até a próxima. E o próximo episódio é Chaves indo no tabuleiro de Elias pegar uma carajé.
Um abraço, meus queridos. E parece que Elias tem um sócio também nesse tabuleiro que será comentado no próximo episódio aí. Então fiquem atentos. Um abraço.
Um abraço a todos e até a próxima.